tarde de quinta-feira, hoje é dia 10 de dezembro, e os títulos do Portugal em Direto, Cláudia Costa.
Manteigas é o concelho com mais qualidade de vida de todo o país. Ora, nós vamos deitar pés ao caminho até ao coração da Serra da Estrela para perceber como o autarca as mais-valias que esta distinção pode trazer para um município de baixa densidade. O mesmo concelho de onde vai sair para o mercado nacional ainda este mês uma nova água de mesa, Val Glaciar de Manteigas, chama-se assim, um investimento de 2 milhões de euros que vai criar postos de trabalho no interior. Enquanto o país se prepara para iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19, Vila Real em Trás-os-Montes diz presente, oferece espaço e tecnologia para armazenar a vacina e disponibiliza ainda uma unidade móvel. Tudo, diz o autarca, para impedir congestionamentos nos centros de saúde. Desde o primeiro confinamento em março, a procura de frutas e legumes locais disparou. No Algarve, por exemplo, a rede de pequenos produtores mais do que triplicou. Às quintas-feiras, aqui na rádio, temos os nossos animais selvagens, uma rubrica de Luís Henrique Pereira. Hoje conhecemos de perto uma ave de rapina com hábitos peculiares. A coruja das torres é uma caçadora exímia de pequenos roedores, tem um voo silencioso e está muito bem adaptada ao lusco-fusco.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, também no Facebook, o Portugal em Direto. Vai começar agora com a edição de Cláudia Costa.
A Câmara de Vila Real quer criar um centro de vacinação contra a Covid-19 e, para isso, disponibiliza salas e equipamento para armazenamento a 80 graus negativos e uma unidade móvel para auxiliar na campanha que está em preparação no resto do país. O autarca Rui Santos diz que vale mais prevenir do que remediar.
E desde já estamos a disponibilizar ao Ministério da Saúde, ao Estado português, todas as condições para que no Distrito de Vila Real, para que na região Trás-os-Montes Alto Douro, a partir do Rejador Parque, a partir destas instalações, possamos desenvolver um processo que leve a que as nossas populações, o público-alvo prioritário, possa, logo no início do processo, ser vacinado.
O local já está escolhido em Vila Real. Caso o Governo aceite, é o Parque de Ciência e Tecnologia Régia Douro Parque. O Presidente da Câmara, Rui Santos, diz que a autarquia disponibiliza ainda todo um conjunto de serviços para aliviar os centros de saúde em época de vacinação em massa.
Oferecemos, como disse, instalações. Oferecemos também a possibilidade de poderem ter vacinas em ambiente com menos de 80 graus, porque temos aqui equipamento para o efeito. Oferecemos também a possibilidade de usarem a nossa unidade móvel de saúde para se deslocarem aos locais onde estão os idosos, onde estão as pessoas, que no fundo são o público-alvo de todo este processo, nesta primeira fase. É uma forma também de aliviar a presença de pessoas nos centros de saúde, nas unidades de saúde, permitindo que essas unidades de saúde possam corresponder a outras necessidades do Sistema Nacional de Saúde, a outras patologias, a outras doenças.
O autarca de Vila Real, Rui Santos, destacou ainda a capacidade de a unidade móvel ir ao encontro da população que reside nos meios rurais e adiantou que, no âmbito da vacinação contra a gripe sazonal, nesta estrutura foram vacinadas quase 3 mil pessoas. Em Ponte de Lima, há unanimidade para alterar limites territoriais de algumas freguesias. Com a reorganização administrativa de 2013, o Conselho de Ponte de Lima passou de 51 para 39 e há povoações que não se identificam com a nova geografia legal. De resto, é exemplo do que acontece um pouco por todo o país. Mas a Câmara de Ponte de Lima deu parecer positivo às alterações pretendidas e agora, Nuno Amaral, o CDS quer que a Assembleia da República toma uma posição.
Uma ambição que colheu unanimidade nas juntas e assembleia de freguesias envolvidas, teve o parecer positivo da Câmara e da Assembleia Municipal e originou dois projetos de lei apresentados pelo CDS na Assembleia da República.
E, portanto, é, no fundo, um conjugar de esforços de repor aquilo que, do ponto de vista dos autarcas, corresponde à realidade.
O presidente da Câmara de Ponte Lima, Vítor Mendes, diz que são ligeiras alterações nos limites territoriais das freguesias de Beiral do Lima e Cerdedelo e o outro na freguesia de Gondufe e freguesias limítrofes, Ribeira, Gemieira, Gandra, Beiral do Lima e Cerdedelo, que sofreram alterações com a reorganização administrativa de 2013.
São, enfim, alguns ajustamentos que irão ocorrer se, naturalmente, a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP for aprovada na Assembleia da República.
Em síntese, nota Vítor Mendes, é fazer de novo casar as freguesias com as identidades coletivas.
Como sabe, existe um conjunto de limites que foram fornecidos pelo Instituto Geográfico Cadastral, de que muitas freguesias não concordaram e, no fundo, que estas freguesias vêm a procurar repor aquilo que, no seu entendimento, corresponde à realidade do ponto de vista dos seus limites e dos marcos que delimitam essas mesmas freguesias.
E além da questão legal, diz o Presidente de Câmara de Ponte Lima, os projetos de lei que entraram na Assembleia da República espelham a vontade dos habitantes.
No fundo, surge também na sequência da vontade das várias populações dessas mesmas freguesias de uma alteração aos limites territoriais das mesmas.
Com a reorganização administrativa de 2013, o Conselho de Ponte Lima passou de 51 para 39 freguesias.
Em Ponte Lima há unanimidade para alterar limites territoriais de algumas freguesias. A Câmara quer agora que a Assembleia da República tome uma posição. Quase metade dos restaurantes portugueses não vão sobreviver aos próximos dois meses se não tiverem apoios diretos à tesouraria. É o que prevê a Associação do Setor. Quanto aos hotéis, a Aresp admite que estão a despedir cada vez mais pessoas devido à quebra na faturação. No Porto, vários empresários juntaram-se esta manhã na Praça Carlos Alberto, apesar da chuva, num protesto da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Esta estrutura, este movimento, queixa-se de que as empresas estão a cair como peças de dominó, ou seja, estão a cair em cadeia, e reclama mais apoios do governo. Isabel Cunha.
Nem a chuva demoveu os empresários de sair à rua. Praticamente todos os setores de atividade, desde cabeleireiros a feirantes, passando por empresas de diversão ou ligadas ao turismo até à restauração, exigem mais medidas imediatas e menos burocracia no acesso aos apoios.
Esta última linha de apoio, o Apoiar, que o Governo anunciou e que dia 25 de novembro as empresas estavam aberto, que se podiam candidatar, ou seja, o que é que aconteceu? Entupiu. O sistema informático entupiu e foi o cargo de trabalhos para que as empresas se pudessem candidatar, e com grandes e enormes dificuldades. Pronto, estes são exemplos, tal como o layoff, que ainda neste momento há empresas que ainda não receberam o layoff.
Jorge Pisco, da Confederação de Micro, Pequenas e Médias Empresas.
As medidas vão sendo apontadas, mas vai-se empurrando para diante, para diante, para diante. E isto não pode ser. Ou seja, não podemos dizer que é no primeiro trimestre, não é que os fundos europeus chegam, porque quando chegarem as empresas estão falidas, estamos na estaca zero. Pronto, e aí a situação é mesmo dramática, não é?
O desespero que já levou a situações limite.
Desmotivação, de descrença, de descrédito e, em alguns casos, até temos já situações de morte. Temos já situações em setores em que já temos casos. No Norte, duas situações e em Lisboa também num caso. Os empresários começam a entrar numa situação de não saber o que fazer à vida e puseram um termo à sua vida.
A agonia das micro, pequenas e médias empresas. Os empresários antecipam o encerramento de milhares de pequenos negócios que vai deixar no desemprego outros tantos trabalhadores.
Um cenário de desespero, a reportagem da jornalista Isabel Cunha, que acompanhou o protesto esta manhã das micro, pequenas e médias empresas no centro do Porto. A procura de frutas e legumes locais disparou com a pandemia. No Algarve, por exemplo, a rede de pequenos produtores mais do que triplicou desde o primeiro confinamento, ou seja, desde março. A Associação In Loco fala numa oportunidade para a pequena agricultura, Duarte Baltazar, e também para a dieta mediterrânica.
Isto é para uma moça que foi mãe há pouco tempo e o funcho manso é muito bom para as mulheres pós-parto.
Há cerca de 10 anos que na horta e no pomar de Ângela Rosa, em Tavira, quem manda é a natureza.
No regadio eu uso, por exemplo, matéria orgânica em torno das árvores, o que conserva a umidade, sem uso de nenhum químico, portanto a minha agricultura é biológica certificada. Agora dedico-me cada vez mais à venda em mercados locais, à venda direta e a lojas regionais. É preciso é mesmo trabalhar, porque a procura por produtos biológicos e locais é grande e tornou-se ainda maior agora com a pandemia. Quando houve o primeiro confinamento, foi realmente um boom. Agora que o outono entrou, voltámos a ter procura.
O exemplo é seguido por mais de 200 produtores locais inscritos na plataforma digital O Prato Certo, uma rede que os aproxima dos consumidores e que aumentou a procura em mais de 400% desde o primeiro estado de emergência. Artur Gregório, presidente da associação Inloco, explica que a pandemia está a ser uma oportunidade para o setor.
Nós tínhamos, nessa altura, em fevereiro, 74 produtores inscritos. Neste momento temos 263. A mesma coisa para os consumidores, começaram a ver aqui uma forma de ultrapassar as restrições à circulação, as restrições às grandes superfícies e encontrarem produtos locais, produtos sazonais, produtos de grande qualidade perto deles.
Desta vez, Ângela vai entregar um cabaz a Catarina, que acaba de ser mãe.
Catarina! Funcho, tangerinas, batata doce, beterraba, brócolos, está bem recheado. Anonas, adoro. Para já é biológico, portanto não há pesticidas e como fui mãe há 2 meses, estou a amamentar, é muito importante para o bebê também não ter pesticidas.
É um contacto com distanciamento, mas é um contacto muito importante, é saudável estarmos, falarmos com os clientes, falarmos com as pessoas, trazermos produtos frescos.
A preferência revela-se também em pequenas mercearias, como a de Susana Belchior, em São Brás de Alportel.
Porque as pessoas tentaram a se refugiar mais no, na sua área de residência, em vez de irem para as grandes superfícies. Eu penso que só nas grandes cidades é que houve mais essa procura da grande superfície. Em meios mais pequenos, como São Brás e o Olé, procurou-se mais o comércio local, evitando também muitas filas.
Isto é aipo aqui. Vocês querem algum bocado de aipo?
Os hortícolas de Carlos Cabrita, que saem semanalmente de Paderne para o mercado da Albufeira, tiveram este ano mais procura. Um aumento de cerca de metade na primavera, estabilizado agora em 20%.
Nós agora estamos a vender ligeiramente mais, mas vendemos sobretudo no mercado da Albufeira. Há mais circulação de ar e as pessoas ligam a circulação de ar a melhor ambiente para poderem fazer compras.
Para a Associação Inloco, que durante a crise da dívida soberana viu crescer a insegurança alimentar, os benefícios desta procura são mais do que económicos.
Daí que já estamos a trabalhar em parcerias com o Banco Alimentar, as câmaras municipais, as IPSS, em todo reforçar a estratégia de educação alimentar que permita às pessoas utilizar os cabazes de ajuda alimentar, utilizar os produtos locais de uma maneira mais equilibrada, mais sustentável, utilizando os princípios da dieta mediterrânica.
Diante de uma crise sem precedentes, um sinal de esperança para a economia local e para a dieta mediterrânica.
Um sinal de esperança também na Beira Baixa. A ideia passa por ajudar os produtores locais com cabazes de Natal cheios de produtos daquela região. A iniciativa é de uma plataforma digital e faz a ponte entre quem produz e quem procura. A entrega é feita de norte a sul do país e até se podem escolher os produtos de cada cabaz. Paula Vera.
A região da Beira Baixa pode estar à mesa dos portugueses neste Natal. A ideia foi lançada pela plataforma digital de produtos agrícolas, Smart Farmer, e contou com o apoio da Autarquia de Proença à Nova e da Associação Empresarial da Beira Baixa. São 7 sugestões de cabazes que incluem vários produtos, como nos explica José Gameiro da Associação.
Queijos, mel, estamos a falar de azeite, enchidos, por exemplo, ou compotas, ou doces, licores. Temos já algumas encomendas. Temos, neste momento, à volta de 30 produtores aderentes. Há também a particularidade de a pessoa não se identificar com o cabaz tal e qual ele está organizado, poder selecionar produtos e ser-lhe-á remetido depois do cabaz elaborado à medida da pessoa.
As encomendas são feitas online e abrangem todo o território continental. O objetivo é ajudar os pequenos produtores, valorizar os produtos da região da Beira Baixa e criar emprego. Cada um pode personalizar o seu cabaz de Natal, que vem com receitas para ajudar na cozinha.
Morcela embatatada. Embatatada é morcela com batata, como o próprio nome indica. Depois temos aqui no outro cabaz o tímbalo de couve e maranho. O maranho, que é um prato típico, tradicional, mais da zona do Pinhal, da Sertã, por assim dizer. Depois a tiborna, por exemplo, que é o pão caseiro torrado, embebido em azeite fresco, por assim dizer. Portanto, um conjunto de receitas que são fáceis de fazer e que são bem melhores se utilizarmos estes produtos adequados.
Ideias para a ceia de Natal com sabor da Beira Baixa.
E os produtos regionais agradecem uma campanha de 7 cabazes de Natal dedicada à região da Beira Baixa, a mais atingida pelos incêndios florestais de 2020. Ajudar os produtores locais a escoar os produtos da terra é um dos objetivos desta campanha da Smart Farmer, que conta com o apoio da Associação Empresarial da Beira Baixa e da Autarquia de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco. Em Lisboa, já se trocam garrafas vazias por vales de desconto. A cidade colocou à disposição dos habitantes uma nova forma de reciclar. Trata-se de um projeto piloto que foi batizado com o nome Bebidas Mais Circulares. 11 máquinas de devolução estão disponíveis junto a grandes superfícies comerciais. A ideia é encorajar os cidadãos a devolverem as garrafas de plástico PET, de vidro e as latas não reutilizáveis em troca de um vale de pagamento ou donativo por cada depósito. Segundo o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, o valor é recebido no formato de um talão de donativo ou em talão de pagamento.
O que fizemos foi desenvolver um projeto à medida da cidade de Lisboa ao entregarem nestas máquinas as embalagens vazias e de ter uma utilização racional do plástico e não o atirar para o ambiente sem qualquer cuidado. O valor que cada garrafa e lata depositada pode dar ao cidadão, que varia entre os 2 cêntimos e os 5 cêntimos, e ainda convidar também os cidadãos a, se não quiserem receber o valor do talão que poderia ser descontado nas compras das insígnias e das lojas onde estão instaladas as máquinas, podem também optar por talão de donativo, isto é, doar este prémio às instituições de apoio social que foram selecionadas e que estão identificadas nos ecrãs das máquinas onde se podem fazer.
O projeto já está em funcionamento e espera recolher durante o próximo ano 2 milhões e meio de embalagens, o equivalente a 50 toneladas de plástico.
Desta vez, aproveitamos o crepúsculo para observar de perto um habitante selvagem com características muito particulares.
E desta vez,
montamos uma tenda de observação camuflada dentro de um antigo celeiro, numa aldeia localizada no concelho de Marvão, no distrito de Porto Alegre.
É quinta-feira, daqui a pouco, os nossos animais selvagens com Luís Henrique Pereira.
Uma da tarde, 32 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. O Conselho de Manteigas foi considerado o município do país com mais qualidade de vida desde 2014, que a MarkTest tem disponível uma aplicação que permite observar a nível nacional os pontos fortes de cada município. Este ano, Manteigas destaca-se no primeiro lugar com uma pontuação de 15.1 numa escala até 20. O jornalista Jorge Esteves foi perceber com o autarca deste concelho, situado bem no coração da Serra da Estrela, as mais-valias que esta distinção pode trazer a um território de baixa densidade populacional.
A forma como Manteigas tem ligado o seu nome àquilo que é o coração da Serra da Estrela e também a ligação ao Vale Glaciar, até porque Manteigas apregoa que vale por natureza e tem naturalmente essa intenção de ligar àquilo que são os valores naturais em volta. Agora também se liga a isto que tem esse título de melhor concelho na qualidade de vida e a questão principal, aquela por que começamos, Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho, é, antes de falarmos quais são os valores, o que é que isto pode trazer de bom para o concelho, este título, esta forma como se conhece que Manteigas tem a maior qualidade de vida do país?
Bem, publicitar o potencial de um município como Manteigas, como sabemos, tem já características praticamente únicas no país, mas potencial mais ainda através desta divulgação e desta classificação, naturalmente, que nos traz garantias de maior sucesso naquilo que tem sido a evolução económica do concelho. Aquilo que temos feito, Câmara, instituições públicas e empresários, é trabalhar no sentido de elevar a qualidade de vida dos manteiguenses, mas ao mesmo tempo oferecer a quem nos visita uma vila perfeitamente ordenada, uma vila com serviços e com valores acima de tudo, mas também com serviços que possam de facto satisfazer quem nos visita.
É, aliás, é um tema a que vamos daqui a pouco neste Portugal em Direto da Antena 1. Vamos conhecer um novo investimento que vem depois de outro que vocês pretendem recuperar ainda da velha marca Água Glaciar, agora uma nova empresa, mas continuando naquilo que são esses valores, portanto a água é um deles, a qualidade do ar, a qualidade ambiental, o facto de estar no coração da Serra da Estrela, Parque Natural e também agora Geoparque Mundial, são valores que não se podem levar dali.
É claro que não, é claro que não. Vieram aumentar de facto a notoriedade do potencial de Manteiga. O potencial já lá estava. Há formas de fazer as coisas. A estratégia que, como eu estava a dizer, que desenvolvemos há 10 anos para cá, levou a que Manteiga tivesse mais notoriedade no exterior e, de facto, sobre Manteiga se pusessem mais os olhos daqueles que querem fazer um turismo saudável e daqueles até também querem residir numa zona mais tranquila e com qualidade de vida. E agora Manteiga, através da divulgação deste estudo, que já não é a primeira vez, Manteiga já esteve com a melhor qualidade de vida mais vezes, mas em execução com outros municípios do país, e neste momento está mais afastado, digamos assim, e isolado no que diz respeito a esta classificação. Tem todos os ingredientes para atrair, quer em termos turísticos, quer em termos até de permanência, de habitação, porque há neste momento a possibilidade também da criação de novos postos de trabalho em Manteiga. Não só através da atividade turística, mas tudo aquilo que ela representa e tudo que gira à volta da atividade turística, mas também do aproveitamento dos recursos naturais. Note, Manteiga tem 200 km de percursos pedestres, que são as antigas rotas dos pastores, com paisagens idílicas, como sabemos.
São devidamente sinalizados e limpos?
Devidamente sinalizados, devidamente limpos e com toda a informação disponível nos smartphones e diversas plataformas.
Há quem diga que Manteigas é o fundo de uma bacia, de um alguidar, e isto traz alguns problemas no que diz respeito aos acessos. Temos de dizer que tem sido considerado um eterno problema. Pode melhorar alguma coisa a este nível, das pessoas poderem chegar por estradas menos sinuosas ou menos perigosas, mais fáceis de evoluir, progredir nos próximos tempos?
Olha, eu não me esqueci ainda dos túneis da Serra da Estrela. E os túneis da Serra da Estrela, naturalmente, seria uma vantagem para nós, para chegar mais perto, para chegar mais rápido a este, de facto, a este vale. Não diria alguidar, porque isso pode ter uma conotação um pouco pejorativa, mas a este vale, este lindíssimo vale. E deste vale depois partir para o outro lado, para o outro lado da serra. Portanto, eu diria ligações entre a Covilhã e Gouveia Ceia, por exemplo. Há municípios limítrofes que não concordam com esta opinião, mas parece-me que seria uma solução não só para o acesso a Manteigas, que é importante, evitando ao mesmo tempo a circulação de automóveis na serra, que isso é que é importante. Nós não podemos permitir que no patamar mais elevado de proteção ambiental na Serra da Estrela, haja esta pressão automóvel que se verifica em épocas de maior fluxo turístico. Não pode, isso não pode acontecer. Em todas as serras da Europa Central sabemos que os automóveis vão até um determinado sítio e depois dali parte-se com outro tipo de transportes alternativos. E, portanto, é para aí que temos que caminhar. E depois, mais ainda, não será só o acesso ao Val Glaciário, a Manteigas e à Serra, será a transposição de um maciço que divide Portugal nesta zona entre o distrito de Castelo Branco e o distrito de Viseu.
De qualquer forma, fica a ideia de que Manteigas, de qualquer forma, fica a cerca de meia hora da A23, na zona de Belmonte ou da Covilhã, portanto, também não é assim tão longe. Agora, a verdade é que os manteiguenses não se reveem na imagem.
Fica perto e mais, nós temos também de perceber que numa zona turística não podemos querer vias tão rápidas. Estradas de montanha e estradas turísticas são estradas para passear, é verdade.
Estradas bonitas, estradas para percorrer, mas olhando para os lados, não é?
Sem dúvida, é por isso é que eu prefiro os túneis, porque não vêm agredir a paisagem. Pode-se passear mesmo na serra e pode-se fazer um atravessamento cómodo e rápido que naturalmente satisfaça todos os preceitos da economia.
Agora, o que eu queria chegar é que nada disto cola com a imagem que os manteiguenses não reconhecem de que Manteigas, com a sua população, com aquilo que é a forma como todos se conhecem, seja um dos concelhos que está classificado como de maior risco de contágio de Covid-19. Manteigas não se revê nisto, os manteiguenses, a autarquia não aceita este título.
Não, claro que não. E deixe-me dizer que os dados não estão corretos. Sei que o relatório de situação hoje aponta-nos para o número de 4 casos ativos. Número concreto, são 4 casos ativos.
Aquilo que projetando para os 100 mil habitantes, não chega a qualquer tipo de escalão.
Não chega. Fica abaixo.
Manteigas tem 3.400 habitantes, mais ou menos?
Fica abaixo de qualquer um dos escalões de exigência. Só que não está classificado assim para a Direção-Geral de Saúde. Estamos no patamar de máxima exigência máxima. E porquê? Porque os números não são atualizados, não bate a volta com a perdigota. Os dados dos nossos tempos são fidedignos, porque são da nossa entidade local de saúde, que acompanha a par e passo os casos positivos até eles estarem negativos, que controla, digamos, até ao ínfimo pormenor, aquilo que tem a ver com o Covid no Conselho, diz-nos claramente que os dados são 4 ativos neste momento. Não podemos estar a sofrer, digamos, este anátema de ser um concelho onde o Covid proliferou e parece que não se afasta. Não é verdade?
Com empresas bastante limitadas na sua operação, designadamente claro. Os restaurantes e os hotéis, não é?
Claro que sim, claro que sim. E nós não aceitamos isso. Depois, também não concordamos com o modelo, digamos, de avaliação dos números. Ou seja, não concordamos que se tenha em conta apenas e só a acumulação dos casos positivos durante 14 dias, durante os últimos 14 dias, e não se faça o cómputo de redução daqueles que vão passando a negativos, dos casos curados, que é isto que está a acontecer, só contam os casos como casos ativos, todos os novos acumulados, e não vão descontando aqueles que ficam curados. Ora, portanto, isso não pode, isto é um modelo falacioso, e que depois traz prejuízos enormes, quando não devia ser. Mas, eu só gostava que me dissessem se, de facto, 4 casos ativos em 3.400 habitantes, se nos leva para um patamar de exigência máxima. Não leva de certeza absoluta, eu sei que não. Só que depois os restaurantes, estabelecimentos de cafetaria e bebidas e outros encerram aos fins de semana, que é quando há mais fluxo turístico em Manteigas, encerram à 1 da tarde.
Coisas todas ligadas àquilo que é um concelho que quer ser reconhecido exatamente por essa qualidade de vida, o primeiro título, o título que, maior que Manteigas enverga nesta altura. Daqui a pouco vamos então conhecer este novo investimento, uma nova marca para uma nova água a ser colhida no Val do Zêzere, neste Vale Glaciar, e a verdade é que são novos investidores que vêm para o Conselho de Manteigas, e é isso que Manteigas exatamente quer mostrar, é que a qualidade de vida também tem a ver com qualidade nas apostas de investimento.
Está prometido. Daqui a nada voltamos então ao coração da Serra da Estrela.
Em algumas das montras do comércio tradicional da Baixa Coimbra, há Rua Marquise.
De que se trata, Joaquim Reis?
Um projeto artístico com uma motivação.
Neste tempo que estamos todos afastados, decidimos celebrar a comunidade e decidimos que íamos celebrá-la com os artistas aqui de Coimbra. E, portanto, isto faz parte de um projeto que se chama Marquise, que a Casa da Esquina já tem desde 2016.
Marquise, nas ruas de Coimbra, espreitamos daqui a pouco.
Hoje adiante, a abertura das oficinas de criatividade Himalaia, criadas na antiga escola secundária dos Arcos de Valdevez, no Alto Minho, por 1,8 milhões de euros, foi adiada para 2021 devido às restrições de combate à pandemia de Covid-19. A inauguração do novo espaço estava prevista para quarta-feira, data dos 152 anos do nascimento do padre Manuel Himalaia, nascido e sepultado em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, considerado um dos maiores cientistas e visionários portugueses da viragem do século XIX, percorreu o mundo em busca de novas abordagens científicas e de conhecimento. A Câmara de Arcos de Valdevez explicou hoje em comunicado ter sido forçada a reagendar a abertura das oficinas de ciência para 2021 devido às medidas de contingência definidas pela pandemia de Covid-19. O espaço está pronto. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos então conhecer de perto uma ave de rapina com hábitos muito peculiares. A coruja das torres é uma caçadora exímia de pequenos roedores. Tem um voo silencioso e está muito bem adaptada ao lusco-fusco. Costuma fazer ninho em casas em ruínas, celeiros ou campanários de igrejas, como nos conta o jornalista Luís Henrique Pereira.
Desta vez, aproveitamos o crepúsculo para observar de perto um habitante selvagem com características muito particulares. Montamos uma tenda de observação camuflada dentro de um antigo celeiro, numa aldeia localizada no concelho de Marvão, no distrito de Porto Alegre. Chegamos cedo, ainda com bastante luz, para testar o material fotográfico e o gravador de som. Sabemos que há um casal de coruja das torres que costuma ocupar este espaço, onde tem nidificado todos os anos. Entre os alados habitantes da noite, a coruja das torres é provavelmente um dos mais conhecidos e fotografados. passadas 2 horas e pouco, e num voo completamente silencioso, esta ave de rapina noturna, de médio porte, aparece. Pousa num beiral interior de madeira e ali fica por largos minutos. Apercebe-se da nossa presença, mas não dá grandes sinais de fragilidade. Mesmo assim, são lançados pios de alerta. Há que aproveitar o tempo para ver de perto, ainda com a pouca luz que se manifesta, uma ave de beleza rara, de voar silencioso e sentidos muito apurados. A face desta coruja é alva. Tem um rosto em forma de coração. O bico curvo faz lembrar um nariz. Tem olhar penetrante. Um olhar penetrante que é único em toda a natureza selvagem. As corujas e os mochos têm uma forma de observar diferente de todas as outras aves. Os olhos não mexem. O que mexe é a cabeça, que pode rodar sobre si própria num ângulo de 270 graus. Os enormes olhos conseguem ver bem com pouca luz. O lusco-fusco é o período ideal. Depois vem a noite e a caça. A caça de ratos do campo, na grande maioria. Come também insetos, lagartos ou anfíbios, por exemplo. Esta espécie em concreto, a coruja das torres, mede cerca de 30 centímetros de comprimento. Se o ventre é branco, o mesmo não se passa com as asas e com o dorso. Aí aparecem tons de castanho pintalgado, de diferentes tonalidades de cinzento. No abrigo, camuflado, a máquina fotográfica dispara sem o ruído do obturador. Esta coruja das torres é muito bem capaz de estar mais ou menos habituada à presença de seres humanos. Há casas habitadas em redor do celeiro, e mesmo o celeiro continua a servir para guardar ferramentas agrícolas e 2 tratores. Estamos cara a cara com a coruja das torres. Um momento maravilhoso que nos remete para os contos infantis. Estas aves, as corujas e os mochos, aparecem nos livros como animais sábios, serenos e ponderados. Este avistamento é único e por isso tem de ser bem aproveitado. As corujas das torres podem ser vistas com paciência, recato e silêncio por parte dos observadores em várias regiões do país. Os campanários de algumas igrejas também servem de abrigo, assim como os telhados dos celeiros ou casarios em ruínas. É uma ave que aparece em todo o mundo, menos na gelada Antártica.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. E agora damos de novo, o prometido é devido, damos de novo um salto a Manteigas, o único concelho que está completamente integrado no Parque Natural da Serra da Estrela e agora também no Geoparque Mundial. Foi considerado um município com mais qualidade de vida de Portugal. É deste concelho que sai igualmente a nova água de mesa, chama-se Val Glaciar de Manteigas, que chega este mês ao mercado nacional. Um investimento de 2 milhões de euros que vai criar 15 postos de trabalho no interior do país, numa altura, Jorge Esteves, em que tudo o que seja para acrescentar faz a diferença.
Agora estamos já na nova unidade de produção, situada nas antigas instalações da Sotava, um espaço que o município de Manteigas adquiriu para tornar também um ninho de empresas, para facilitar a instalação de negócios. Neste caso agora, este novo empreendimento por parte de um grupo de investidores, aqui representado pelo Mário Gomes, que é diretor industrial desta nova produção, desta nova marca Val de Laciar, uma água que também vai sair para o mercado em breve. Há criação de postos de trabalho, há investimento, mas também não será apenas água, porque há outros produtos derivados que o Mário Gomes já nos vai identificar. Em primeiro lugar, Engenheiro Mário Gomes, este é um investimento que é uma aposta em valores deste território.
Exatamente. A razão número um de existir esse projeto é Manteigas. Ou seja, nós viemos aqui com dois intuitos. Primeiro, aproveitar essa região, que é uma região extremamente reconhecida agora pela qualidade de vida, pelo ambiente. E segundo, aproveitar aquela que se calhar é a melhor água do mundo. Foi com esses dois objetivos que iniciamos esse investimento aqui em Manteigas.
Uma água que nasce no Vale Glaciário, este vale que está integrado no Geoparque Mundial de Estrela, no Parque Natural da Serra da Estrela, e vocês têm experiência de mercado, está ligado também a outros sócios que têm a área da distribuição, mas a vossa experiência neste setor das águas minerais, das águas de mesa, faz com que esta aposta seja consubstanciada naquilo que é uma aposta que consideram que é para ganhar.
Ah, sem dúvida. Toda a equipa junta, já passamos por cerca de 7 fábricas de água a nível nacional e internacional. Eu próprio tenho 15 anos a dirigir 3 empresas de engarrafamento de água em Portugal. Para nós, o fator novo é a sustentabilidade. Ou seja, fazer isso como nós sempre fizemos não fazia sentido atualmente. Porque se vamos estar a fazer uma empresa de engarrafamento de água, ou seja, estamos a extrair água da natureza, de alguma forma temos que devolver a natureza a parte de sustentabilidade.
Neste caso estamos a falar da questão das garrafas que serão feitas em plástico reciclado, portanto não vão gastar mais plástico, não vão fazer mais plástico para fazer as vossas garrafas.
Não, muito pelo contrário, nós vamos recolher o plástico no mercado para fazer as nossas garrafas. As nossas garrafas são 100% recicladas. E não fazia sentido estarmos aqui na Serra da Estrela, no Vale Glaciar, ter uma indústria aqui que não seja sustentável. Isso para nós foi o ponto número um. Se vamos fazer uma fábrica de engarrafamento de água, aproveitar essa água que é extraordinária, temos de alguma forma retribuir à natureza. E é por isso que tudo que nós utilizamos aqui a nível de embalagem é 100% reciclado. Ou seja, nós não temos novos plásticos no mercado, mas sim recolhemos os plásticos existentes nos oceanos, no ambiente, para fazer as novas garrafas.
Vocês encontraram uma nova fonte, uma nova nascente neste vale que vos permite fazer esta água Vale Glaciar?
Sim. É uma nascente completamente nova. O aquífero é o mesmo, é o aquífero daqui da Vale Glaciar, mas é uma nascente nova que foi feito por um professor aqui da região, o professor Vítor Cavaleiro, que é um estudo que demorou 10 anos, e qual era o intuito? É conseguir captar essa melhor água de forma quase natural e com caudal suficiente para podermos explorá-lo.
Falamos no investimento de 2 milhões de euros na linha de engarrafamento, naquilo que é esta fábrica que aqui está à vista, mas para a criação, para já, de 15 postos de trabalho, mas com tendência para aumentar.
Sem dúvida. Nós agora começamos com a parte da água. Atualmente temos 15 funcionários na empresa, mas até final do próximo ano, ainda este ano ainda vamos contratar mais 4, 5 pessoas, mas até final do próximo ano pretendemos chegar aos 40. Porquê? O projeto não é só água. Essa água, de alguma forma, nós conseguimos ainda transformar numa coisa melhor, que é o que nós chamamos uma água funcional. Nós vamos utilizar essa água para fazer produtos como kombucha e chá matcha, que são produtos com alto teor de probióticos e que contribuem para o aumento do sistema imunitário. Ou seja, conseguimos ainda fazer um upgrade a essa água.
Portanto, são bebidas não alcoólicas, podemos considerar refrigerantes, não? Águas...
Não, muito pelo contrário. São alternativas a refrigerantes, são chamados novos refrigerantes. São produtos feitos de forma natural, orgânico e sem qualquer tipo de componentes artificiais.
explicação do engenheiro Mário Gomes, tudo feito com controle de qualidade, feito a 100%, a tempo permanente, naquilo que é esta aposta destes empresários que apostam neste Val Glaciar, nesta marca Val Glaciar, que agora começa a laborar a partir deste mês e para aumentar também para outros produtos que não apenas a água lisa, digamos assim.
O Portugal em Direto esteve assim no concelho com mais qualidade de vida do país, o mesmo município de onde vai sair para o mercado nacional, como ouviu, ainda este mês, uma nova água de mesa, chama-se Val Glaciar de Manteigas. Até meados de janeiro, a Ilustração transforma o centro de Coimbra numa galeria a céu aberto. Trata-se da iniciativa Marquise, um projeto da Casa da Esquina que divulga o desenho contemporâneo e promove a Baixa. 9 artistas com percursos distintos na área da ilustração desenharam uma exposição coletiva. Trata-se de um projeto que partilha o centro da cidade, a geografia e a história. O trabalho está exposto em 9 montras do comércio local. Marquise é uma parceria com a Agência para a Promoção da Baixa Coimbra e da Casa da Esquina, Joaquim Reis.
Em algumas das montras do comércio tradicional da Baixa Coimbra, há Rua Marquise. Segundo Filipe Alves, da Casa da Esquina, entidade organizadora, um projeto artístico com uma motivação.
Neste tempo que estamos todos afastados, decidimos celebrar a comunidade e decidimos que íamos celebrá-la com os artistas aqui de Coimbra. E, portanto, isto faz parte de um projeto que se chama Marquise, que a Casa da Esquina já tem desde 2016. E como neste momento também a casa está mais condicionada em termos de poder abrir ao público, não é? Nós decidimos fazer isto para chegar a um público mais vasto e ao mesmo tempo também poder um bocadinho destacar a Baixa nesta altura do Natal também.
Para Assunção Ataíde, da parceira Agência de Promoção da Baixa Coimbra, são 9 artistas para 9 montras espalhadas pelo Centro Histórico, numa relação que propõe a própria descoberta da cidade.
Cada montra, no fundo, vai ser o perfil de cada um, do tipo gráfico de cada ilustradora. Nós iremos fazer a grande divulgação. Já temos uns flyers com o devido mapa, por isso as pessoas são convidadas a vir ao centro da cidade, ao comércio local, pegando nesse flyerzinho que nós distribuímos por todas as lojas. E vão fazer um percurso gráfico, por isso vão visitar a Baixa tendo o percurso dos ilustradores nas respectivas montras. Para nós é basilar fazer da Baixa ou do centro da cidade uma galeria a céu aberto.
Na estreita Rua da Louça, na montra de um centenário espaço, o ilustrador Miguel Ruivo tem, em tempos de pandemia, um mote em mente.
Convívio, nem era convívio, era comunidade. E não há nada mais comunitário do que partilhar ou uma bebida ou uma refeição. Isto é uma garrafeira, que também serve tapas e vinhos. Portanto, eu gosto muito de animais e acho um piadão gigante quando são animais a fazer coisas humanas. Então, estou aqui a desenhar um polvo com vários copos na mão, garrafas e tudo mais para partilhar com as pessoas que vão passando.
E a senhora diretora-geral de saúde, não se preocupe, que apesar de ver 8 braços no ar, pertencem todos ao mesmo.
Sim, exatamente. Sim. É tudo do mesmo agregado familiar, sem dúvida. Sim.
Até 16 de janeiro, Rua Marquise, ou como a arte se pode descobrir no comércio tradicional, num passeio pela histórica Baixa Coimbra.
Marquise é uma galeria a céu aberto que pode ser vista até meados de janeiro na Baixa da cidade de Coimbra. Chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. É assim, todos os dias ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos amanhã a fazê-lo, logo a seguir ao noticiário da 1 da tarde. Eu conto consigo desse lado. Até amanhã.